Pô, cara, eu não aguento mais Big Brother, velho.
Tamo junto,
velho. Só entra no Instagram, no Twitter, é só essa porra, velho, o dia inteiro, mano.
Até os jogadores de futebol estão falando agora.
Porra, não dá mais, velho. Acaba logo esse negócio, pelo amor de Deus.
Eu não sei se é Banu ou Madu.
É Manu.
Baidu, cara.
Porra, então é Baidu. É Baidu. Caraca, o Baidu tá no Big Brother? Não é possível, é sério?
O Baidu foi estar lá no computador com você peça, porra.
O Baidu instalou no computador da Globo. Estagiário, vou mexer lá, instalou o Baidu. Não, o Baidu. O Baidu vai ser campeão então, cara.
O Baidu
vai ganhar. Se todos os computadores tiverem Baidu, botaram pro Baidu ser campeão, o Baidu vai ser campeão.
É Babu, caralho.
Ah, Babu, é mesmo.
Babu?
Não, é Babu. É ator, é o Babu Santana, sei lá. Pô, não dá mais não, velho. Tá foda. Toda hora isso aí, o dia inteiro.
Eu nunca assisti um episódio, mas tudo que eu sei é porque eu vejo na internet, velho. Não tem como, dá pra supor, fala de tudo, toda hora, o tempo inteiro. Eu tô cansado também, viu?
Tem até briga de casal, né? Por causa disso. É o ex-casal, Neymar e Bruno Marquezine brigando aí.
Não, o cara tá sabendo, o cara tá sabendo.
Porra, realizando, né, mano? O que que é isso? Porra, cara, vamos pro canal de fofocas, né? Vamos lá.
Ok.
Já que vai ser, vamos ter um episódio de teoria, tem uma teoria boa aí, cara. A Globo que mandou criar esse coronavírus, cara. Aí travou tudo, porque não tem futebol,
nossa,
porra nenhuma. Aí tá todo
mundo assistindo Big Brother.
Big Brother. Porra, é jornal o dia inteiro, Big Brother. É novela repetida, Big Brother à noite, moco. Porra.
Novela repetida tá foda,
velho. É verdade.
Pô, novela repetida. Cara, depois do Ronaldinho ter fugido pro Paraguai pra esconder do coronavírus, essa aí é a melhor teoria. Né? Caralho, o Ronaldinho fugiu. Pior que foi um pouco antes mesmo.
Esqueceu o Ronaldinho lá, né, mano?
Esqueceu do Ronaldinho já.
Ele que tá querendo voltar, né? Sei lá.
Lógico,
cara. Ou as novelas repetidas que tá passando?
Tá, irmão.
Porra, não, mano, aí você pediu difícil agora, hein?
É, eu vi, gente, chama Finistão, foi coitado dessa novela, não fez sucesso nem na primeira vez agora, mas...
Mas são três, né? São três novelas repetidas.
Ah, é?
É, são todas as novelas
repetidas. Todas, é verdade, eu só via das nove. Mano, vocês lembram? Nossa, eu lembro, eu era, tipo, mais adolescentezinha, quase criança, a tal da Pereirão. Lembra, tinha o Cro, nossa,
mano. Mas esse Cro não fez sucesso?
Ele virou filme.
Virou filme, ele virou.
Nossa, mano. Porra, é real. Amiga, graças a Deus. Mas eu também odeio o BBB. Cara, o BBB tá muito chato. Porra, muito chato, cara.
Não tá chato. Eu tô assistindo. Não tá chato. Pelo menos a galera que tá fora aqui tá chata demais, velho.
Eu vou ter que concordar. Né? Vou ter que concordar. Você tem assistido, Gabriel? Ou é só
todo
Twitter
dia
e Instagram?
Todo dia.
Eu não aguento mais isso, mas vê todo dia.
Eu até paguei o pay-per-view pra ver essa merda.
É isso que eu ia falar, eu tenho aqui a TV a cabo, então tenho. De vez em quando eu fico parado lá. Minha amiga gravando louça, porra.
Mas, gente, trocando de assunto... Hoje a gente vai trazer um filme novo na Netflix que todo mundo tá falando sobre. E se você ainda não assistiu, tome cuidado porque a gente vai dar muito spoiler aqui nesse podcast, tá? É um filme chamado O Poço, ou El Hoyo, não sei como é que fala isso em espanhol. É um filme justamente espanhol, não é americano, já ir quebrando aí os padrões. Meu nome é Maria Paula, mais uma vez temos também Diogo.
E aí, galera, beleza? Se eu tivesse um instrumento, uma coisa pra levar pro poço, eu levaria um telefone celular.
Filho da puta, cara.
Que aí você ligaria pra fora e falaria, aí, galera, que me tira daqui, na moral.
Boa ideia, cara, é realmente genial. Temos também Guilherme Martins.
Opa, e aí, gente? Eu não faço ideia do que eu levaria, não, viu?
seu talento, né?
Mas eu gostei da Guinzo lá, a faca Guinzo lá, tá boa, acho que
é... Real?
Samurai Plus lá, acho que tá bom.
Samurai Plus.
Temos também Rafael Fernandes.
Cara, não sei o que levaria, mas não, com certeza não era um cachorro.
Concordo. Tive que concordar. E também, gente, temos dois participantes novatos aqui, convidados especiais. Guilherme Andrade.
Olá, galera. Prazer estar aqui. Eu acho que eu levaria uma TV passando o BBB, porque aí ia ficar tão puto. Eu não ia ver o tempo passar, entendeu?
Nem ia ligar, né?
E por último, mas não menos importante, Gabriel.
Fala, galera. Eu sou o Gabriel. E eu acho que eu também levaria o Big Brother, porque eu tô viciado nessa porra. Infelizmente.
Até pay per view esse cara tem.
Com certeza.
Faria o Baidu.
Isso porque ele não gosta.
Não gosta, não gosta.
Gente, O Poço é filme de 2019, o primeiro filme do diretor Galder Gastelo Urrutia. Eu não tenho ideia como é que fala isso, então vai ficar assim mesmo. Escrito por David Bezola e Pedro Ribeiro. É um filme de ficção científica, suspense/horror/ uma distopia, tá? E principalmente é uma crítica social, é um laboratório social, né, que nos leva a criar uma crítica sobre situações extremas que o ser humano pode chegar. A história é passada numa prisão, não se sabe qual ano exatamente, mas todo mundo imagina que seja futurístico, né? Uma coisa tipo, muito, muito distante. É uma cadeia em formato vertical, em que os andares, existem centenas de andares, os andares são separados por duas pessoas por andar, e eles têm o direito a uma refeição por dia. E eles têm somente alguns minutos para comer. E se é uma prisão vertical, essa comida ela vai descendo numa plataforma. E obviamente a comida vai se esgotando, né, à medida que vai descendo.
Esse aí, filme.
É isso.
Tá explicado.
As pessoas têm que lidar com isso.
Isso. Fazer um adendo aqui, ainda que se você não assistiu o filme, velho.
Vaza.
Vai assistir. Pera, tem que dar um pause aí. Uma hora e meia só o filme, rapidinho. Vai lá, assiste e volta. Sim. Porque vamos dar bastante spoiler. É impossível a gente falar do filme sem dar spoiler.
Sem falar spoiler, então, exatamente.
É, não, se como. Você não assistiu, assista ou ouça, né, que é a tua própria conta em risco, né?
Exatamente. E, gente, estejam preparados porque é um filme extremamente angustiante. Pelo menos pra mim foi.
Nossa, eu ia falar isso aí nesse período de quarentena, foi pariu.
É, isso aí, é um filme pra não viver em quarentena.
Exatamente. Eu não sei quando que vocês estão escutando esse podcast, mas atualmente estamos vivendo um período de quarentena, que todo mundo vai lembrar no futuro, né? Então, assim, existe a sensação de sufocar, de claustrofobia bem grande, justamente porque a gente tá preso dentro de casa. Então, assim, respirem fundo, porque é tenso o filme.
Não veja antes de dormir.
E afinal, qual a ideia do poço? Qual a ideia da galera que construiu esse negócio? Por que que eles fizeram essa parada? Porque o protagonista, ele vai pro livre espontânea vontade pro lugar, né?
Muitas pessoas sim, também, né?
Uhum.
Né?
A mulher também,
A mulher que procura o filho, a mulher sim, que tá com câncer, tipo assim.
Até o velho lá também, eu acho que ele vai mais ou menos por escolha, né? Porque ele é condenado, mas aí ele escolhe
sim,
ir pro poço.
É,
né?
Ele poderia ir pro hospício ou pro poço. É. Os nomes são complicados, né, galera?
Sim. A ideia do poço, eles tentam sempre mostrar isso, que na verdade ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo lá dentro, como que funciona o poço. Uh-huh. Como, por exemplo, acabaram de falar, o protagonista, o Goreng, ele vai na intenção de cortar o vício dele de fumar cigarro. Assim, tem a menor ideia do que realmente acontece lá dentro. Em compensação, existem condenados lá dentro, que estão lá cumprindo pena. A gente que teve que escolher entre ou ir para a ala psiquiátrica ou ir para o poço, por exemplo. E tem também a Imogiri, né, a dona do cachorro Ramsés II. Quem que leva um cachorro, né, gente, para o poço? Pelo amor de Deus. Ela trabalhava no poço, mesmo assim, ela também não sabia o que realmente acontecia lá dentro. E existem boatos, eu li pouco sobre o filme, de que nem as pessoas que fazem a comida, porque, gente, esse é um detalhe, a comida não é uma comida simples. Quem assistiu o filme, repara que é uma comida sofisticada, é como se fosse um restaurante, tipo, toque de linha, certo? Então, eu vi teorias de que nem os próprios cozinheiros sabem pra onde vai aquela comida.
Provavelmente não.
E isso, quando as pessoas vão entrar, né, no poço, eles fazem, né, uma entrevista e tal, e aí é perguntado qual é a comida preferida. Então, o cardápio é feito de acordo com a comida preferida de todo mundo que tá ali, entendeu? Tanto que tem uma hora que o Goreng, ele acha o escargot, que foi a comida preferida que ele falou que era, entendeu?
Mas, enfim, qual que é o objetivo, então, do poço?
É isso que eu queria saber.
Cara, eu vou falar, assim, mais ou menos qual é o filme, assim, pela ideia dos personagens, o que é o poço. Então, pra ideia, tipo assim, do velho, por exemplo, ela é simplesmente uma prisão, que ele tá ali cumprindo, né, aquela prisão. Ele vai cumprir o tempo determinado, né, dele, 12 meses, e quando passar esses 12 meses, ele vai ser solto. Ponto. Pra ele, a prisão é simplesmente isso, uma prisão, né, o posto é uma prisão. Já pra mulher que entra depois, né, ela é um, realmente, é um experimento social, que eles querem conseguir, né, como é que ela fala muito lá do... Né, o altruísmo, né, quando se fala. Ela fala mudar uma palavra diferente.
Solidariedade
espontânea? É? Acho que é isso.
É verdade, acho que é isso mesmo.
É. Então, ela acredita que, né, que o povo consegue chegar a isso sozinho, entendeu? Uma solidariedade espontânea, né? Que tem comida pra todo mundo comer, e todo mundo pensar nisso, todo mundo come. Então é um experimento social até que se consiga a solidariedade espontânea.
Que talvez seja o mais perto possível, né, do real, né? Porque é muito estranho ser simplesmente só uma prisão. Se fosse só uma prisão, não teria sentido o negócio da comida.
Na minha primeira camada, é só uma prisão. E se a gente for analisando camadas do filme, a gente vai poder achar coisas diferentes.
Concordo.
Que é aquilo ali. Mas numa primeira camada, é uma prisão voluntária ou involuntária.
É, sim, beleza. E no caso que o Rafa falou, é interessante também, porque pra cada personagem tem uma visão diferente do poço, né?
Sim, cada personagem representa uma ideologia, uma personalidade específica, uma forma de levar a vida, né? E, por exemplo, o protagonista, o Goreng. Quem consegue me explicar qual que é a personificação dele?
Cara, eu acho que ele tem muito a ideia de ser o espectador, sabe? Porque ele é muito, assim, médio. Ele é a pessoa que não tem conhecimento, ele vai descobrindo o poço ao longo do tempo. Todos os outros ali já têm um conhecimento, inclusive a mulher do cachorro, que eu esqueci o nome dela. Ela entra já sabendo do poço, entendeu? E Mogira, ela entra sabendo do poço. O Goreng, não. Então, isso dá aquela sensação de que ele é como se fosse o espectador ali, sabe? É isso é o que eu entendo. Eu acho que ele, como ele é mediano em quase tudo, a pessoa ainda é benevolente, tem um certo nível de empatia, mas ele também, né, pensa nele e tal, tem um certo nível de egoísmo, como ele é um médium em todas as características, eu acho que isso também é chave pra fazer você se identificar com ele, sabe?
Com certeza.
É o que eu penso.
Esse é um ponto muito acertado, né, cara? Que eles botaram um ator que também não é um galã, né? Não é um cara pilão. Ele é um cara normal, isso aí, né? Ele não é um cara horrivelmente feio, não é um cara bonito, é um cara normal. Tipo assim, ele é facilmente, assim, você se vê nele, assim, você fala, caraca, puta merda, poderia ser eu.
Mas ao mesmo tempo que ele também é feito pro telespectador se identificar, o velho Trimagazi também é um exemplo da nossa população.
Não, mas aí ele já é diferente, porque ele é bem definido, sabe? O Goreng, ele não é definido, ele parece que ele é realmente o mediano, sabe? E o Trimagazi, não, ele já é o definido, um personagem que você consegue definir bem como ele é, sabe?
Eu acho assim, pra gente analisar a personalidade dos personagens, a gente tem que passar pra uma segunda camada do filme, né? Igual vocês falaram, a primeira camada é o poço, uma prisão. Passou. A segunda camada que eu vejo, a mais óbvia, seria que é a vida, entendeu? O poço é a vida. E os níveis seriam os vários níveis que você passa ao longo da sua vida. Tem uma época que você tá bem, que você tem dinheiro, que você tá no nível acima. Tem uma época que você tá mais pra baixo, entendeu? E assim, ao longo do tempo, né, os períodos de meses, é o ciclo que faz a pessoa ou melhorar ou piorar de vida.
Uhum.
E aí, se a gente pensa por aí, o velho, por exemplo, ele, por ele ser velho, ele é muito mais pragmático, ele é muito mais prático, porque ele já passou pela vida, muito tempo pela vida, então ele sabe o que tem que ser feito. Ele já sabe que, por exemplo, se a gente observar, ninguém sobe duas vezes seguidas ou desce duas vezes seguidas.
Sempre
sobe e depois desce, sobe e desce. Então, quando ele vê que o Goreng, ele tá ali inexperiente, é aquele cara que, pela alusão ao Don Quixote, é aquele cara meio sonhador, meio, né, aéreo, ele sabe que na próxima vez ele vai descer, então ele já está se preparando, entendeu? Ele já está observando o Goreng, vendo até que ponto ele pode ir com esse cara, e aí quando a gente é surpreendido com a descida de nível deles, a gente vê que ele já pensava em tudo, já esperava aquilo e já estava preparado para fazer o que ele tinha que fazer.
Então, mas por exemplo, uma das reflexões que o filme passa, pelo menos me passou, é que o velho, embora você tenha dito, ele estava mais preparado, ele já sabia esperar, porém a forma dele lidar não é uma forma 100% egoísta. Que no caso, eu acho que o filme inteiro tenta mostrar o quê? As pessoas conseguem sim sobreviver de forma egoísta, porém que por conta desse egoísmo, muitos irão morrer. E você consegue sobreviver sendo solidário, e outros conseguem sobreviver também, certo? Tanto que a sensação que eu fiquei é que o Goreng acaba mostrando que o velho que já estava lá fazia tempo, estava levando tudo de um jeito que para ele estava certo, ele estava correto, mas na real ele podia estar fazendo algo bem melhor.
Tá, beleza, mas quando o velho ataca ele, e aí ele se vê sem saída, a mulher lá até ajuda ele a matar, mata o velho pra ele, automaticamente depois, por uma falta de saída, por não ter mais o que fazer, ele acaba comendo o velho, entendeu? Então, assim, isso era uma coisa inevitável. Assim, tudo bem, a gente pode analisar pelo esquema que o cara pode ser sádico, pode ser uma pessoa que não deveria ter feito aquilo, teria outras alternativas, mas o filme, pra mim, tá, na minha interpretação, ele dá essa ideia de que realmente ele teria que chegar àquilo. Tanto que o velho não começa a comer a carne dele no primeiro dia, ele vai esperando, chega um dia que ele fala, meu caracol, foi mal, mas agora não dá, entendeu? Eu tô morrendo de fome, ou é você ou eu, entendeu?
E então, o velho, ele esperava, igual como ele falou que na primeira vez, caiu um corpo, e aí eles dois comeram um corpo e caiu. Não dá pra ver se é verdade ou mentira, né?
Não dá pra saber.
Mas, tipo assim, por ele ter esperado 7 dias, então pode dizer que é verdade, né? Pra ele poder ter matado ele logo de início, ou arrancado partes logo de começo, entendeu?
Mas o Trimagazi, você sabe que ele é possível, ele vai fazer isso. É isso que eu tô falando, ele tem a personalidade dele, você sabe que ele vai fazer isso. O Goreng, você, como eu disse, da personalidade mediana dele, que a gente se identifica e tal, ele não é uma pessoa nem ruim, nem boa, é uma pessoa normal, sabe, na média. Porque quando ele fica no andar até mais baixo com a mulher já morta, ele não come o cadáver dela. Ele resiste até o final, você comer o cadáver dela.
Pois é, aquilo é sensacional.
Então, tipo assim, a gente tem dois momentos do mesmo personagem em que ele vai, tende por um lado, tende pro outro, sabe? Não que seja uma dicotomia, mas ele faz coisas que são antagônicas.
Sim.
Com todo mundo, né?
Mas aqui, tem uma coisa, um detalhe. O Goreng, por ser mais jovem, ele tem muito mais resistência que o velho, né?
O mesmo velho fala isso. Ah, você talvez, mas eu não. É. Ele fala, dá pra sobreviver 30 dias tomando água, ele. Você talvez, eu não.
Mas o velho também, ele serve no filme, o Trimagassi serve no filme pra estabelecer como funciona o poço, eu acho, pelo menos. Eu entendi
isso. Sim, também. Um tutorial, né?
Quem tá embaixo, despreze quem tá embaixo, não ligue pra quem tá embaixo e não fale com quem tá em cima, eles não vão te dar atenção.
Isso eu já acho que foi uma outra camada da parada, cara. Porque... que é as classes sociais, cara. Então, teve a camada da prisão, a camada da vida, que o Guilherme falou, e eu acho que é essa camada das classes sociais. É muito interessante que, os de cima não vão falar com a gente. Por quê? Porque eles estão em cima da gente. E os de baixo não merecem nada. Por quê? Porque eles estão embaixo. Mas como assim? Mas uma hora você vai estar embaixo. Não, mas não importa,
e
eles não merecem.
Quem tá em cima também vai se importar com você.
Caraca, é muito doido isso.
Então, era mais disso que eu ia falar, da questão do velho, por exemplo, quando ele amarra o corpo do Goreng o Guilherme tava falando, eu entendo todo aquele ponto, justamente. O Borengo ficou, tipo, chocado com tudo aquilo, mas acabou que ele viu que era necessário.
É óbvio, né? Você tá preso. Óbvio. É porque o Trimagazzi fala óbvio o tempo todo.
É. Agora, a questão que eu disse, assim, que a teoria do velho, tipo, o jeito que ele leva a vida, eu falei, pra ele tem como certo, mas nem sempre é o melhor jeito. No caso, não é só sobre o corpo que ele pegou e amarrou o Goreng pra comer depois e tal. Mas, por exemplo, justamente quando ele fala de, então, pra que você vai falar pros de baixo se eles estão embaixo? E os de cima não vão falar com você, porque eles estão em cima. E aí depois, né, quando o Goreng fala lá com a Imogiri, ela fala com o pessoal de cima, fala com o pessoal de baixo. E são formas diferentes de lidar com aquela situação. E é disso que eu tô falando. Acaba sendo provado que o jeito do velho de lidar com a vida não é, de fato, o melhor jeito pra sobreviver ali. Entendeu? O egoísmo.
Ele sobreviveria, a Maria, ou não?
Não, se, tanto que ele morreu.
Não, mas ele foi morto, não foi pelo Goreng. Ele foi morto por uma terceira pessoa. Uhum. Se não tivesse aparecido a terceira pessoa, ele não morreria, ele sobreviveria, porque ele ia comer o cadáver. Sim. É. Agora já
e a o Goreng Imogiri, também morreu, né, então.
É. A Imogiri não sobreviveria naquele nível, de qualquer forma, com cachorro ou sem cachorro. Porque, independente do que acontecesse, ela iria parar naquele nível, né, que era 200, não sei.
Uhum.
E ela não iria sobreviver, porque nunca chegaria comida nela.
É, eu acho que a ideia dela em si nem era sobreviver, né. Ela fala que ela tava com câncer na mama, e ela sabia que eram os últimos momentos dela, então.
Era foi terminal,
ter uma experiência, né? Lá. É. E tanto que ela já se matou. Ela acordou, ela viu que ela tava no nível 200 e pouco, matou. E ainda deixou o corpo lá pro Goreng, né? Ainda foi um ato de solidariedade, né, dela.
Mas só pra esse lance aí do velho, do pragmatismo dele, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, no nosso país, né, hoje, o Brasil, que não sei a opinião política de ninguém aqui, mas eu não sou muito favorável a esse governo Bolsonaro aí. Que pra mim é muito prejudicial o nosso país.
Não é difícil.
Mas assim, a base eleitoral dele é de pessoas mais velhas. Sim. E são pessoas que estão pouco se importando com o futuro, porque o futuro dessas pessoas, com mil respeitos, o futuro deles é muito menor do que o nosso futuro, que somos mais jovens. Então pra ele é coisa de 10, 20, 30 anos. Enquanto para nós é questão de 50 anos. Então, para eles, tendo um governo, uma situação que se resolva aqui, na visão deles, isso aqui vai resolver esse problema agora, dessa forma, da forma mais brutal possível. Para eles, tudo bem, porque eles já estão lá na frente. Eles são os velhos, eles já passaram por todas essas questões que nós ainda estamos passando, sabe? Eles já estão cansados, eles já estão impacientes, né? Se a gente tá aqui bolado porque o Big Brother enche o saco da vida da gente, né, todo dia, imagina a pessoa que já tá aí com 60, 70 anos, que já passou pelo mundo, entendeu? Já passou pelo várias gerações.
Eu me lembro de Bambam. Que
encheu o saco.
Como se fosse um.
Então, esse filme ele é maravilhoso nisso mesmo. A gente vai pegando várias coisas que, se a gente rever esse filme, rever e rever, nós vamos pegando mais detalhes e mais camadas ainda.
E o velho, cara, ele representa realmente isso aí. O pragmatismo, né? Tipo assim, eu vou fazer agora, não importa. Tipo assim, beleza, eu poderia pensar, pô, amanhã eu vou estar embaixo e o cara de cima vai cuspir no meu prato. Hoje eu tô em cima, foda-se, né? Vou cuspir todo no prato, entendeu?
Acaba sendo muito mesmo essa questão de, tipo, ele tá mais foda-se, impaciente, né?
E eu não penso no amanhã, eu penso no hoje, o que importa pra mim hoje, exato. Então hoje eu vou aproveitar.
O próprio fato dele mijar, né?
Egoísmo, egoísmo também, né? Talvez o velho representa o egoísmo,
independente,
né?
Independente de posicionamento político, etc., eu acho que, assim, até perguntar pra vocês, pragmatismo não é uma coisa que geralmente é descrita como um posicionamento de idosos, não é? Sim, eu sempre vi dessa maneira, eu sempre vi de velho pragmático, sabe? Eu nunca vi uma frase de um jovem pragmático, é o velho pragmático, sabe?
Sou assim e não mudo, né? É bem assim.
É.
Tipo, vivi a vida inteira assim, não vai ser agora que eu vou mudar. Tipo, segue meio essa linha.
É, então, tipo assim, retrata bem, de certa forma, os idosos. Então, se não dizendo que todo mundo seja assim, gente, mas é que é uma coisa que é usada, é comum, sabe? Por exemplo, cachorro velho não se ensina novos truques de cachorro velho, né? É sempre assim, é.
Então vamos
pular de personagem.
Tá.
A Imogiri. É Imogiri o nome dela?
Isso.
Sim, do cachorro.
A Imogiri é o pessoal Good Vibes Nutella, que faz ciranda?
Ah, é a pessoa que ainda acredita no sistema.
Pois é,
cara.
É uma pessoa que acredita no melhor do ser humano. Não só na questão do sistema, mas... É, tanto que a cena... A troca entre ela e o Goreng é a seguinte, justamente... Ela acha que na educação, falando pro pessoal de baixo, olha, gente, eu separei pra vocês dois porções. Se cada um separar pro andar de baixo, todo mundo vai comer. O que vocês acham de fazer isso? Aí a galera normalmente responde assim, ah, vai tomar no cu, irmão. Vai se fuder, eu vou comer o quanto eu quiser, não sei o quê. E aí, e ela continua, tipo, mano, infinitamente, tipo, ela não para de tentar e tentar e tentar, e educadamente, porque ela acredita justamente... que do nada, uma hora, o ser humano vai se tocar, porque todos teriam essa ideia de solidariedade. E aí o Goreng vai e mostra pra ela, essa que é interessante, a interação dos dois, a troca, porque o Goreng mostra que não é sempre assim, que muitas vezes algo só vai andar se houver violência, se houver domínio, né, se houver o uso da força, o uso do poder.
Que ele aprendeu com o velho, né?
Sim.
Pois é.
Isso aí. Não, uma parada muito interessante também, né, cara, desse negócio de sociedade, né, é porque, tipo assim, o velho, ele leva a faca, né, cara, e o Goreng, ele leva o livro, cara, isso é muito maneiro.
Sim.
Só que o livro, quanto mais baixo você tá, mais ele se torna inútil.
Inútil, sim.
Se você tá no nível 200, o livro, ele é inútil. E aí, caraca, na sociedade ele é perfeito, porque quanto mais baixo... tá a sociedade, mais com violência se resolve, né, cara?
Tipo, caraca, assim, ó. Né?
Nível mais baixo, as pessoas não usam o livro é inútil, né? Não deveria ser, mas ele é. E aí, se assim, quando você tá no nível alto, o livro você vai poder ter tempo, você vai poder ler, você vai poder resolver usar o livro, né? Você não precisa da violência. Quanto mais o nível mais baixo, mais violência. E isso na sociedade também, né?
É o rolê do nível baixo, tipo, pô, tô com fome, velho, não quero saber de ler livro, não,
sabe? Tipo, exatamente. Assim,
é, você tem suas necessidades primeiro.
Ou se for igual o Pica-Pau, que o livro tem vários desenhos de comida, e você come e sente o gosto da comida, né?
É, mas ele come o livro,
é, né? Verdade.
Ele come.
Ele come o livro no momento.
É mulher, ele come o livro, é.
E eu achei muito da hora isso, porque é realmente, né? Ah, educação, bacana, bacana, mas você tem necessidades básicas primeiro, não adianta, as pessoas não comem livro, a pessoa come comida, tá ligado? Enquanto você não der o básico, você não tirar a pessoa da miséria, não adianta querer dar educação pra ela, isso não vai servir de nada, isso é demagogia. Então, existem etapas a se cumprir, né? Primeiro dá comida, saneamento, vai escalonando as coisas. Aí depois a pessoa tá legal, ela consegue pensar em alguma coisa. Tanto que, não sei se alguém aqui é da área de educação, eu tenho um pouco de experiência, você vai para escolas públicas que crianças às vezes chegam lá sem comer, antes da hora do intervalo do recreio ali, eles não prestam atenção na aula, eles estão doidos pensando no lanche. Entendeu? Eles querem, aí depois que eles voltam alimentados, eles até conseguem desenvolver um pouco mais. Mas não adianta, gente. Com fome, cara, não adianta demagogia.
Sim, Rafael é professor de...
Do ensino público aqui no Rio de Janeiro. E é exatamente isso que você falou, cara. Como eu tô numa escola que ela é uma zona rural, né? Hoje não é tanto, mas ela tem muito aluno que vem de zona rural, cara. É exatamente isso que você falou, cara. Tipo assim, eles ficam esperando a hora... Dá 9 horas, 9:30, assim, né? Que é o recreio. Dá 9 horas, que eu não consegue mais dar aula, cara. Eles já estão assim, professor, você me libera 20 minutos, 10 minutos mais cedo, 5 minutos mais cedo pra fila antes, todo mundo. Eu tô com fome, e aí se eu sair agora, eu vou atrasar pra próxima aula. Aí a gente libera, assim.
É foda. Se o filme choca você e esses comentários do Guilherme e do Rafael não te chocam, tem alguma coisa errada aí, gente. Mas, pô, esse é da Imogiri. Tem uma coisa interessante também, que vocês falaram que ela é a pessoa que acredita no sistema e ela não conseguiu mudar. Então quer dizer que uma pessoa sozinha não muda o sistema?
Sim. Não.
Se muda ou se não muda?
Não sim, muda, o quê? Uma sozinha não muda.
Eu também acho que não muda.
Sim, né? Não muda. Sim. Não tem como, né, cara?
Não tem como.
As pessoas nem escutam.
Ela tem que mover outras pessoas. Ela tem que, no caso, conseguir mover outras pessoas. Só que, tipo assim, cara, a grande maioria das pessoas são como o Goreng, cara. Ele é perfeito também. Porque o Goreng, ele também ele é a pessoa passiva. Ele não age até que ele precisa agir. E a grande maioria das pessoas são assim. Olha só um exemplo, cara. Você tá vendo televisão, aí de repente, pô, passa lá, jornal. Aí fala assim, pô, crianças morrem de fome na África. Aí você, caraca, pô, caramba, hein, que merda.
Mas eu acho maneiro que você falou, Rafael, porque a gente é igual o Goreng mesmo, porque a gente só passa a pensar na coisa quando ela chega a gente, né? Enquanto você não tem essa informação, parece que não existe. Mas todo mundo tá morrendo de fome. As pessoas do andar 150 pra baixo tá morrendo de fome. Mas enquanto você não vai no andar 150, você não pensa nisso, tá?
Isso aí. Você tá vendo, pô, você vai lá, você vê a notícia na televisão. Pô, caraca, só tô passando fome na África. Mas aí você, beleza, vou comer meu almoço aqui e nada muda.
É, tanto que existe, né, o chamado. A pessoa que tá simplesmente acompanhando isso na televisão, você simplesmente acaba com o problema quando muda de canal, tá entendendo? O problema deixa de existir pra isso você. Aí,
perfeito.
Uhum.
E você continua a tua vida. Como se nada
exatamente.
Nessa parte aí do filme tem uma, pra mim, a melhor frase do Goreng, que é: os de cima não vão obedecer porque eu não posso cagar na comida dele.
É ótimo,
né? Não literalmente ele fala assim, mas a ideia é essa. Cara, eu acho isso muito da hora, porque, querendo ou não, a gente tenta educar quem tá pra baixo, sabe? O nosso chefe, não adianta você querer falar com ele que ele não vai te escutar. Aí você, sei lá, tem um estagiário seu, você vai e desce a lenha no cara, entendeu? Quer fazer ele se comportar do jeito que você acha que ele tem que fazer, sabe? E ele vai ficar com medo de você e vai agir daquela forma que ele tá com medo. Pra mim, isso mostra isso. Essa parte do filme é literalmente perfeito. Isso, sabe? Você só joga a sua merda no de baixo. Você sempre vai passar o problema pro próximo.
Joga a merda pra baixo. É ótimo, perfeito.
Exatamente. E, gente, e o...
Barate, sei lá, né?
Barate.
Ele parece aquela pessoa que acha que pra ser feliz, sei lá, tem que subir na vida, né?
Ele é o pilhado, ele é o pega-pilha.
Ele é pega-pilha. Não, ele
famoso, entra na pilha.
Não, ele representa, tipo, mais o... Se vamos falar de sociedade, cara, é, tipo assim, ele é o negro. Sim. E ele representa mais exatamente isso, cara, o preconceito. Tanto religioso como, né, como até de racial mesmo, cara. Pô, e isso é logo no começo, quando ele tá lá.
Uhum.
E aí, tanto mostra que ele é religião, algo assim, que ele leva uma corda, cara. E a religião, geralmente religiões, elas querem te levar pra algum lugar melhor, né? Então uma corda ele tem na cabeça dele, que com a corda ele vai poder subir, cara. Entendeu?
E aí, o Barrarás, se você parar pra pensar, ele tem uma coisa meio parecida com a Imogiri, né? Nessa questão de acreditar no ser humano, de acreditar no próximo, né?
É.
Ele chega em cada andar falando...
Mas ele acredita no ideal, cara. Eu acho que ele acredita mais em ideal do que nas pessoas.
Isso aí, por isso que é parada da religião, cara. Ele acredita no ideal, exatamente isso. E aí, tipo assim...
Na ideia, sei lá.
É, na conversa dele lá, assim, né? Ele mostra, o cara fala assim, pô, você acredita em quê? Ah, em Deus. E qual Deus? Né? E aí, tipo assim, e aí ele tenta subir, a mulher caga nele, né? E aí ele fala assim, pô, isso que eu mereço um preto e tal. Tipo assim, é bem assim,
fica mesmo. E ele não fala o Deus, né? E fica tipo assim, fica uma coisa de. É. Que eu senti uma tensão de que se ele falasse quem que era, ia ser. Sabe, tinha uma tensão assim de um Deus ou outro, sabe?
Sim, com certeza, porque você vê, o casal de cima, né? São duas pessoas brancas que pega e fala, entendi, mas quem que é seu Deus? Tipo assim, se você não concordar com a gente, você não vai subir aqui. Tá entendendo? E no caso, pra mim, o Barrarat, ele não só a questão do preconceito com o negro, mas também o fator religião. Então, assim, ele chega, ele deixa bem claro que ele é religioso e que ele tem esse ideal de justamente do que é pregado no, em religiões em geral, né? E aí, pra mim, o filme inteiro mostra pra ele que, tipo assim, ah, entendi, você acha que a religião é o que vai te salvar, que é o seu Deus que vai te salvar, então toma aquela porrada na tua cara, entendeu? E tipo, e ele desce até o fim, ele vai até o final, né, até ele morrer, acreditando nesse Deus que tá vendo tudo, que tá aquilo ali tudo planejado e tal. E, por exemplo, uma pessoa mais cética como eu só tô vendo assim, não, cara, não é nada disso. Olha ali, ó, o fulano cagou em você, o outro ali bateu em você, o cadeirante falou tal coisa pra você, tem nada de religião aí, sabe? E mostra que pra ele, que é um religioso, tipo, 100% religioso, ele vai até o fim acreditando mesmo a prisão acabando com ele, entende?
Tanto que ele fala que, tipo assim, que precisa, quando ele passa pelo velho, o velho fala assim, pô, precisa de um sinal, entendeu? Olha só, ele tem muito a ver com religião também, né? Tem que ser um sinal. E aí, qual é o sinal? Aí ele, pô,
a panacota. Mensagem.
Cara, é uma mensagem e tal, e aí pega uma panacota, panacota é a mensagem, panacota é a mensagem. É a parada de
ele religião. Repete como um mantra, aí, cara, né? Vira um mantra, sim. Panacota é a mensagem, panacota é a mensagem.
E aí, cara, a gente entra no quarto nível, maluco, que é o nível, assim, de religião e de tipo assim, e aí muito mais assim, né, e o filme ele deixa umas mostras que ele poderia ser interpretado dessa forma também, tanto que quando a mulher morre, ela cita a Bíblia, né, ela fala assim, né, quem não comer do meu sangue, comer da minha carne, não fará parte comigo, entendeu? E aí, a última parte, cara, se você chegar no final, são 333 andares, cara.
Sim.
Cara, sim, perfeito.
São 333 andares, são
cada andar, duas pessoas.
363
pessoas.
É.
363 pessoas, cara, entendeu? Então, tipo assim, dá pra pular que lá é um inferno, cara. Dá e aí você pode até.
É. Dá pra enxergar tipo assim, de várias maneiras, né?
Sim,
mas, por exemplo, você realmente acha que tinha 333 andares ou já era alucinação dos dois?
Acho que não. Não tinha
sim.
Cara, não, então, mais ou menos, será? Porque, tipo assim, muita coisa que eu li é justamente. Se a. Eu acho que a própria Imogiri fala que vai. Qual que é o andar mesmo que ela fala que vai? 150?
200,
tá.
Ela fala 202. É,
porque assim, gente, eles sabem, a administração sabe que, por exemplo, até o 120 não vai chegar mais comida. Tipo assim, chegou até ali e de lá não chega mais. Como que eles sustentariam, tipo, andares até o 333, sendo que todo mundo ali sabe que, tipo, não tem como sobreviver, entende? É aí que entra a questão. Se de fato tiver 333 andares, é porque aquela prisão em si é feita para as pessoas morrerem. Porque todo mundo vai acabar passando por aqueles andares de 300 e...
Pode ser também.
Ou não. Porque é uma, a administração tem que ser assim, não, teoricamente a comida é pra durar até o nível 120, entendeu? Tipo, então como que uma administração permitiria que tenha andares abaixo de
mas quem é a administração? Maria.
Então vamos voltar um início a menos, assim, que seria a sociedade, então a administração seria o governo. Cara, o governo não sabe bosta nenhuma do povo. Vamos falar por quê? A administração não sabia nada? Provavelmente a administração não sabia nem quantos andares tinha de verdade. Cara, tinha uma menina dentro dali. Se a administração deixou passar uma menina ali e ela não sabia que tinha... Então, pô, ela realmente, a administração não sabe de nada, cara.
Não, mas
ela
calma, é você acha que aquela criança era real?
A dúvida tava ou não tava? Tinha ou não tinha criança? É real ou não? Porque falavam que não.
Gente, cara, é óbvio a menina, que não. Menina, cara. É surreal.
Cara, a mulher descia todo dia, cara. E se a mulher descia simplesmente pra não alimentar ela, cara. Ela bebia porque a mulher desce todo
Rafael,
dia.
Rafael, ela desce uma vez por mês. Ela desce uma vez por mês. E também tem outro ponto, cara, que mostra que aquilo ali é... Nossa, como é? Agora até eu tô tipo, como assim? Aquilo ali é meio... Não é verdade. Porque, primeiro, a mãe desce uma vez por mês. Segundo, vamos supor... que ela estivesse levando comida pra criança. Você realmente acha que a criança ia estar limpinha e gordinha? A criança ia estar esquelética, mesmo a mãe descendo pra dar comida pra ela.
Ah, beleza, eu tenho um contra-argumento, ah, então.
Vai.
Lá embaixo, as regras não se aplicam. Se ela consegue descer com comida suficiente pra alimentar a menina por um tempo, aquela comida vai ficando lá, entendeu? E a menina vai comendo ao longo do tempo. Então isso, ela não ficaria má.
Tá, sim.
Entendi. E assim, uma coisa que valeria também, porque a mulher, a Miharu, ela é motherfucker pra matar os outros, né? Tipo assim, ela é sangue no zóio. Antes do cara vir, ela matava dois homens de uma vez. Então, assim, eu acredito que a menina estava lá mesmo. E a menina, até a Imogiri, fala que não tinha criança, que a mulher entrou lá há muito tempo. Mas quem não garante que a Miharu não engravidou ali dentro do poço, não teve essa menina ali dentro do poço e escondeu ela lá?
Eu falei isso.
Não, mas a gente não tem noção de quanto tempo se passa aquele poço ali. Ela pode estar ali há muitos e muitos anos, sabe? Assim, eu digo na questão da lógica do filme. Dentro da lógica do filme, isso é possível.
Então, mas tipo assim, porque a mulher lá fala que ela que botou ela lá dentro, né? Há 10 meses atrás, entendeu?
É verdade.
Ah, 10 meses.
É verdade.
E no caso, tudo bem, mesmo pensando nessa que como as regras não se aplicam lá embaixo, vamos supor, né? A mulher, a mãe leva comida pra caramba pra garota ser alimentada. Mas me explica como que ela é tão limpa daquele jeito e de cabelinho cortado.
Lá tem água, todos os níveis
cara,
tem água.
Ela tá limpíssima, tipo assim, 100% limpa. Esse aqui é o ponto, porque olha só, como que a administração tem uma... que a partir do nível X, as regras simplesmente não se aplicam. Não fica meio, assim, meio na nossa cabeça de que realmente aquilo ali é a alucinação do Baharat e do Goreng, por quê? O Baharat, ele levou uma facada no abdômen, começou a delirar, perdeu pra caramba, tanto que na hora que ele aparece morto, as coisas tudo que eu li, o pessoal que eu discuti, todo mundo acha a mesma coisa, por conta justamente do golpe que ele levou no abdômen. O Goreng, na cena de luta, entre ele e o outro cara lá, dos últimos andares, o filme foca muito no fato de que o Goreng foi enforcado por muito tempo, então ele ficou sem receber ar no cérebro durante muito tempo, e perdendo sangue, levando soco no crânio e tal. Então, assim, todo o filme dá a entender que, de fato, ali eles morreram, entendeu? E o resto é tudo alucinação. Os andares de baixo, como que simplesmente as regras não se aplicam? E como que simplesmente tem uma menina perfeitamente limpa? Não é que ele tem uma pia, tipo, ela consegue se manter minimamente, mas perfeitamente limpa. O cabelo cortado, gordinha, cara. Tipo, mesmo a mãe levando... Velho, é uma condição absurda. Tipo assim, ela não tá levando pra filha comida, uma comida absurda e saudável. Não, ela tá pegando o resto que dá ali, pô, tá lutando com a galera, uma comida suja. Como que essa criança consegue estar super saudável? Entende, meu
irmão? Não, entendi, mas...
Quem garante que ela não leva um corpo pra menina que tá comendo carne de gente lá embaixo?
Então, mas a parada da regra que o Guilherme falou, eu entendo, porque aquele era o último andar. Então, tipo assim, uma regra de segurar comida, ela valia porque tinha andares abaixo. Como ele é o último andar, não vale a regra. Então, é isso que eu entendi. Então, aí faz sentido. Não quer dizer que os outros andares ali valiam, mas, né, aquele...
O não, último andar não vale.
Tipo, vai lá, não faz sentido. Você pode ficar com toda a comida que quiser. É. E talvez seja por isso que a criança esteja naquele último andar, sabe? Porque ela poderia estar em qualquer outro andar, não ia ter como acumular comida.
Mas hoje, um outro ponto, gente, como é que a criança realmente não existe? Por que que na cena lá que mostra os cozinheiros e o chefe lá, ele tá super, super chocado? Por que que a panacota tá com um fio de cabelo? Entende? É porque eles só recebem de volta a panacota. Não mostra eles ficando chocados. Gente, cacete, fui lá ver, aí do nada tinha uma menina ali. Não, eles foram lá ver e do nada tinha uma panacota ali.
Não, mas o Maria, eles colocam a panacota na... Isso, a sequência, depois que eles tiram o fio, eles colocam a panacota na parada. Eu entendi que eles estavam preparando a comida tem que ser impecável. Sim. Foi o que eu entendi. Mas agora assim, sobre esses andares, se ele... Não dá pra ter certeza, cara, não dá pra ter certeza. É o peão da origem. Mas uma coisa...
É,
uma
e
coisa...
o legal do filme é esse, justamente, que não dá pra ter certeza de nada. Cada um cria a sua teoria.
Se eles ficaram com alucinação, ela vai ter que ser depois da luta. E a luta já foi depois do andar 200. Então, uma coisa vai ter que ser. Existe mais 200 andares e a Imogiri, lá como é que é? Imogiri estava errada. E aí a gente não sabe se a administração sabe ou não.
Ninguém garante que a Imogiri sabe tudo, gente. Ela é uma funcionária. Ela não é o alto escalão, porque ela está entrevistando o cara que vai entrar ali, entendeu? Sim. Ela sabe muito pouco do que está acontecendo.
Não, ela é um peão. É um peão também.
É. E outra coisa, e isso também, igual a gente tá falando, são várias camadas. Na camada que a gente tava conversando, questão social, e se a administração é o governo, cara, no submundo da sociedade, assim, as regras não se aplicam. E o filme tá falando isso, sabe? No submundo, as regras não se aplicam. Você vai numa favela, num lugar onde o governo não chega, cara, o que vale ali, se você vai no interiorzão do Brasil aí, a gente vê de vez em quando aí no, nas reportagens que pessoas matam e morrem e ninguém faz nada, sabe?
Nem existe. Um palmo pro Guilherme.
Entendeu? Um exemplo do que você falou, gato de eletricidade, de água. Gato. Porque você chega, a favela é cheia de gato, assim.
A regra é sabe, a que tá ali.
Aí, você não vai ter luz, não vai ter água. Não, sei lá, sabe, é complicado.
O governo, cara, a administração, ela simplesmente, ela não tem noção, cara, do povo, dos níveis
nem
do povo.
Nem olha pra baixo, né? Que é uma coisa que acontece com o Maharat, que foi o pessoal cagou na pessoa. O pessoal de cima cagou na pessoa. Todo mundo de cima poderia fazer uma coisa pelo de baixo, igual a Imogiri falou. Mas em nenhum momento do filme a pessoa de cima, sem ser a Imogiri, se importou com a pessoa de baixo. Em nenhum momento do filme. Tenta lembrar, não teve nenhum momento que a pessoa de cima se importou com a de baixo. Então, se a administração já caga pro pessoal lá de baixo, porque a comida só vai durar até X andares e tem muito mais do que até os funcionários saibam que existe, o pessoal também não vai fazer nada. Então é a vida. É igual a segunda camada que o Guilherme tinha falado, a vida simplesmente vai acontecer, cara. Umas pessoas vão estar em situações que vão correr risco de morrer, cara. E nem a administração, nem as outras pessoas vão se importar com isso. É muito louco esse filme, cara.
É tanto que quanto mais pra baixo, mais acontece violência, né? E tipo assim. E fica por isso mesmo, sim, né? Ninguém tá nem aí. Tem um detalhe que o Goreng, ele não vai pra menos de 250, né? Ele acho que o nível mais baixo que ele chega é 217. O velho também fala que vai o nível mais baixo, não é abaixo de 250. Então a gente pode pensar que, realmente, a administração, ela fala, né? Ela quer maquiar a coisa pra falar assim, nós temos 250 níveis, mesmo sabendo que tem mais de 250. Só que quem tá ali pra baixo, não importa, sabe? Pra ela existe. É tipo assim, o governo governa pra 250 níveis, sabe? O governo governa até um status da nossa sociedade. Pra baixo daquilo ali, o governo não se importa. É a linha da miséria, sim, vamos dizer assim, né? Quem tá abaixo da linha da miséria, o governo não enxerga. Não importa.
Real, é uma boa questão.
O Guilherme tá foda, hein? Ninguém segura ele. Tá on fire.
Ela tá pegando fogo.
Tem uma outra coisa também que pode ser: as pessoas são realocadas. Ninguém garante que a administração não realoca pessoas em um, como posso dizer, assim, de tal a tal nível. Por exemplo, o Goreng, ele não vai descer mais que tal nível, e ele não vai subir mais que tal nível. Ninguém garante que eles não façam isso, sabe? Que talvez uma pessoa que X, ela nunca vai chegar abaixo de tal, abaixo do nível 100, sabe? Assim como uma pessoa muito, muito, muito ferrada lá dos níveis baixos, ela nunca vai chegar no nível alto, sabe? Não tem como
garantir. Tem até um ditado, isso, né, que a gente fala que quanto maior, quanto mais alto você tá, maior o tombo, né? E o filme faz isso também. Quanto mais pra cima a pessoa vai, depois mais pra baixo ela vai também, né? Então essa variação, ela é bem extensa, né? Uhum. O cara tá, sei lá, no nível 30 e poucos, aí ele vai lá pro 200, não sei, aí depois ele já vai pro 6, né? Que já é quase no topo. Então essas variações também são bem legais. E esse filme também, ele se assume como uma metáfora do começo ao fim, sabe? Então, a parte literal do filme, eu acho que é legal, mas assim, acho que a mensagem. É tanto que o final do filme é: o que importa é a mensagem. O que importa é a mensagem. O que importa no filme é a mensagem, entendeu? Não é se o filme é literal, se ele é tudo é explicado. O que importa é a mensagem do filme.
E é interessante porque o Bharat era um cara que ele já tava com essa visão de si. A primeira visão dele é ele ter que subir até o topo, que eu pensei que pode ser uma pessoa pobre que quer subir até o topo, sabe? Ou uma pessoa que quer se encontrar com Deus. E depois, quando ele muda de ideal, né, que tem que carregar a mensagem, é interessante que ele fica nessa busca pela mensagem para saber o que que é. Mas aí tem um outro personagem que também é isso, que é a Miharu. Porque, olha só, se o filho não era dela, porque ela tá ali há 10 meses... E o filho e a criança já é velha, se a criança existiu ou não. Cara, será que ela não tá buscando essa mensagem já há muito tempo?
É, às vezes a missão de vida dela, né? Ela assumiu isso como uma missão de vida. É realmente, faz muito sentido.
Pode, não tinha pode ser até do literal de se a administração vê a criança, eles lhe interrompem a parada, sabe? Ou não, ou pode ser só a mensagem de vida dela.
Aham. A gente também não sabe se ela chega lá na menina, né? Porque ela teria que brigar muitas vezes pra conseguir chegar lá.
Inclusive, então, ela é estuprada no meio do caminho, né? Então, às vezes, as pessoas seguram ela, né? Às vezes, a Miharu, às vezes a pessoa não deixa ela descer. Então, não significa que ela chega até a criança, se existia criança ou não, então.
Mas aí, sério, agora, da mensagem, voltando na parte social, que acho...
O que que é a mensagem? O que que vocês acham,
cara,
que
é a mensagem? A mensagem é ótima, cara, porque, tipo, é a criança, velho. E, tipo assim, a criança representa a esperança e a própria criança, cara.
Isso que eu
tipo
pensei assim, tipo também, assim, se a criança for real.
Investir na criança seria, pô, o que a gente... É a única mensagem, né? Tipo assim, algo único, algo possível, entendeu? Porque a única coisa que pode mudar o sistema, pô, seria as crianças, cara.
Criança é o futuro, né?
Muito bom.
É, criança é o futuro.
O que pode mudar.
Porque você não consegue mudar a cabeça do resto da galera. Mas uma criança, isso, você poderia, cara, mudar.
E aí você criando as crianças pra que lá na frente elas sejam os adultos que a gente, né, que vão mudar, entendeu?
Acho que o filme inteiro é a grande mensagem, né? Mas é representada pela criança. Então, acho que tudo que a gente conversou aqui todo esse tempo mostra que o filme inteiro é a mensagem e ela é carregada por uma criança, que é o futuro, que é o que pode levar pra uma coisa melhor, sei lá. Eu entendi assim o final do filme.
Eu também. Assim, caraca, a criança é a mensagem. Pô, que importa a mensagem. Pô, top. Cara, que filme incrível, assim, incrível.
A maior referência do filme é Don Quixote. Don Quixote era um cara que via cataventos e achavam que eram gigantes, sabe? A história do Don Quixote é essa. É um cara louco, que não sabe? Então, o filme... Ele te dá isso, sabe? Eu acho mais isso. O filme te dá isso desde o começo. Ó, isso aqui não importa a literalidade da história. O que importa é a mensagem. E no final ele ainda reforça, né? O que importa é a mensagem. E assim, o Goreng, pra mim, ele é um mártir, sabe? Um mártir não religioso, mas, por exemplo, você tem um Martin Luther King, né? Que é um mártir da luta negra americana. O que ficou de Martin Luther King é a mensagem, é aquele discurso que todo mundo lembra, sabe? I have a dream, entendeu? E outros também que a gente pode pegar aí ao longo da história. Joana d'Arc, vários mártires da história que o que ficou foram eles, sabe? Ficou a mensagem deles. Não o corpo, mas a mensagem.
Isso é o que você fala do finalzinho, né? Com o velho, eu esqueci o nome do velho. Trimagassi fala que a mensagem não precisa de um portador, né? De um.
Ela só.
A mensagem
fala,
o mensageiro não é necessário.
O mensageiro não é necessário. Caraca, e aí bate certinho que isso com o Guilherme falou.
E aí no final, vocês acham que o Goreng morreu ou não morreu?
Morreu.
Eu acho que todo mundo vai chegar, vai concordar.
É tipo assim, né? Ele vai com o velho que já tava morto, né?
Então qual que foi o momento que ele morreu? Exato.
Então, ele já viu o velho. E, caraca, tipo assim, aí você tem coisa. Ele pode já estar morto desde sempre, né? Tipo assim, e aí?
Mas o que o Guilherme falou do Don Quixote também, ele fica vendo os moinhos de vento, fica vendo os gigantes no moinho de vento, né? Ele fica vendo o velho e a mulher, cara. Então, momentos de fome ali, às vezes apertava ou não, ou ele tava louco. É muito Don Quixote mesmo o negócio.
Aham. Uhum. Ele vê o velho, exatamente isso mesmo, ele vê o velho antes também, né? O velho aparece pra ele.
É bem antes até. Aí isso realmente pode ser... Pois é, mas aí que tá, tipo... o velho aparecer, essas coisas, beleza, alucinação homem. Mas qual que é o momento exato? Porque eles teriam mostrado. Qual que é o momento exato que ele morreu? Certo?
Não teria, não precisa, cara.
Não dá nem entender. Pra saber, é até no final. Talvez ele esteja vivo no final, ninguém sabe.
Ou ele se sacrificou só pra mensagem subir e ficou.
Ah, sim.
Cadê?
Caraca.
Então, a gente falou um pouco da parte de do nicho de religião, assim, né? Mas, pô, assim, eu vou falar rapidinho. Parecia ali, cara, um purgatório, mano. Tipo assim, cara, ele morreu porque, sei lá, ele tá ali por livre e por tanta vontade. Então, tipo assim, então provavelmente ele morreu. Então ele morreu porque ele escolheu. Então ele pode ser um suicida, mas não um suicida, tipo, né? Talvez ele morreu porque ele fumou demais e aí ele morreu, entendeu?
Ele sabia que ele já pode ser.
E aí, tipo assim, o velho tá ali, tipo assim, porque a mulher tá ali porque tá de câncer e o velho tá ali por causa do acidente. Todos estão ali por algum motivo. E aí, tipo assim, no que fez um purgatório, eles têm que passar pela penitência, né? Purgatório,
mas você não concorda que isso daí não entra no estilo Lost de fazer televisão? Que eu vou ficar muito triste se isso for verdade. Tipo assim, gente.
O filme tem aplicabilidade, eu acho. Você pode aplicar ele no que você acha que combina mais com as suas crenças, com seus ideais, com o que você acredita.
O ponto é, o filme, mano, pra mim perde. É tipo o que eu falei, no estilo Lost. Porque, gente, então, simplesmente essa história toda, eles morreram. Tipo assim, nada real. Você tá entendendo o ponto que eu tô querendo chegar? É tipo, mano. Porra, se esse filme todo foi feito pra tipo assim, ah não, na verdade, estão todos mortos. É só o purgado. Ah, não, vai tomar no cu, né?
Aí seria horrível, aí seria Lost 2.
É, mas é o que eu tô falando, por isso que isso não é verdade.
Mas esse lance aí que o colega tá falando da religião é uma camada do filme, entendeu? Não é a literalidade do filme, é a camada, como todas as outras camadas. Gente, o filme é filosofia, não é matemática. Não é 2 mais 2, é filosofia, entendeu? É relativo.
O legal do filme é você ficar sem saber nada. É poder ter várias opções e a gente discutiu várias coisas aqui. E não tem uma conclusão real e ninguém vai concordar em nada. Só uma última coisa antes de fechar aqui. O Trimagas, ele fala que a comida é um mecanismo. O que vocês pensam a respeito disso? Porque o poço funciona, assim, em torno da comida. Se não tiver comida até o fim... Se tivesse comida até o fim, não funcionaria, né? As pessoas iam ficar tranquilas ou não.
É, a gente vive por causa de comida. Existe diferença social por causa de comida. Entendeu? Isso começou, toda a nossa história começou por causa de comida. Nós evoluímos porque nós conseguimos... cultivar a nossa comida e também ter tempo para começar a pensar em outras coisas e criar, entendeu? Então, a comida é o que move a nossa sociedade.
É, cara, eu também, assim, eu também recomendo, eu recomendo muito que tudo que a gente falou aqui, ele é complexo, ele é interpretativo e é pessoal. É aquele tipo de filme que você vê e você tem a sua interpretação, ele é livre para isso, sabe? E acho que até no final da vida os roteiristas vão falar, não tem sentido, sabe? É um filme pessoal, um filme pra você ver e você pensar da forma que você... Assim, da forma que você imagina, que você enxerga o filme. Recomendo pra todo mundo, assim. Pô, gostei pra caramba, cara.
Mas então, eu tenho, igual eu falei, eu tive minhas ressalvas, eu gostei do filme. Eu acho que, assim, é uma ideia muito original você fazer um filme dentro de uma sala, tipo assim, não gasta muita coisa. É tipo, é um filme muito bem produzido. Mas eu acho que metáfora, uma coisa atropela na outra, tipo, o que aconteceu agora, sabe? Então, tipo assim, se eu for pensar do lado social, eu, né, que tô nas ciências sociais, eu vou encontrar a problemática ao analisar essa questão de camada e classe social. E aí, se for na questão religiosa, encontra problemática também. Ou também encontra. Então, eu acho assim, sabe, não me supriu muito bem, eu fiquei meio sem saber do que
então, mas fala o que que foi essa problemática.
Eu não cumpri.
Que foi? O que te incomodou nessas questões?
Então, mas se for falar de uma questão social, de classe alta e classe baixa, não faz muito sentido, porque você sobe e desce o tempo inteiro. É tipo assim, se for pra você definir então uma classe ou algo do tipo, não faria muito sentido a galera comer mais ou comer menos. Tipo assim, eles comem mais a comida quando tá lá em cima, porque dependendo, eles ficaram o mesmo tempo sem comer porra nenhuma. Então, tipo, faz sentido. eles estarem fodos para aquilo. Só que num contexto em que a gente, na nossa sociedade, mundialmente, a gente produz comida para tipo, uma população e meia mundial, e a gente joga fora e sobra, e tipo assim, tem gente que passou fundo, sabe? Tipo assim, tem desperdício. Então, qual é a crítica um pouco vazia da questão de dizer quem tá em cima ou quem tá embaixo, sabe?
Então, mas é.
Pode ter. Uma coisa que realmente a mais
que, pra... que seria uma analogia ao sistema capitalista, né?
Eu pensei,
só que no caso, mas não pode ser. Não, mas justamente não pode ser, porque o pessoal que tá em cima pode ir pra baixo. E se fosse uma analogia ao sistema capitalista, o pessoal que tá em cima ficaria em cima. Entendeu? Tipo, o difícil é ter ascensão social. É... Agora, o rico ficar pobraço, isso não acontece. Entendeu?
Então, mas como é que faz a análise de classe, então, nesse rolê, Fraga?
Pois é, sim, eu entendo, eu também, tipo... tipo, por isso que eu não lembro quem que foi. No caso, pode ser mais uma analogia de vida, em geral.
É, então, pra mim, fechar o que eu acho, o que eu penso muito, talvez não tanto de vida, eu acho que é muita história de redenção de cada um, sabe? Tipo assim... Cada um encontrou aquele jeito de se redimir ali. Pra ele, igual eu falei, pode ser verdade ou não da menina, mas tipo assim, é o que é mais confortável pra ele ali. No final ele nem precisava estar ali, porque ele não tinha nem condição de subir, ou talvez ele não encontrar nada lá em cima. Tipo assim, o que satisfez ele foi até aquilo. Pro da corda, que eu esqueci o nome, também foi, né? Ele precisou de se agarrar a símbolos e o que ele era agarrado desde o início. Então eu penso um pouco nessa questão. Pior que teve alguns que não conseguiram, né? Mas aí tá vendo minha dificuldade com esse filme.
Pois é.
É tipo assim, não. Ele é realmente complexo ou faltou coisa ali, sabe? Ou tipo, você só deixou ponta solta demais, eu não tô entendendo.
Pois é, cara, mas é isso que eu fiquei lendo sobre. Eu falei, ou esse filme ficou com ponta solta demais, ou todas as pontas são tipo, não tem nenhuma ponta solta, e você só tem que olhar com muito cuidado, muita delicadeza pra pegar de fato ponto, entendeu? Que no caso, de tudo que eu li, todos os vídeos do YouTube que eu assisti, todo mundo diz que o diretor não deixou nem uma ponta solta. Tá entendendo?
Tem um pontinho, né? Tem um, não sei se é ponto. Tem um cara que... No começo do filme tem um cara que fica olhando toda hora pro protagonista.
É assim, mesmo, esse cara não aparece mais.
Não aparece mais, eu não sei. Eu fiquei muito curioso pra o que queria com o cara, o que era...
Cara de cabelo branco, né? É. Barba branca.
Gente,
fica olhando assim? Direto. Ficava olhando direto, incomodava.
Me incomodava mesmo, também ficava filmando. O que esse cara tá vendo?
Abriu filme aqui nesse mundo.
Cara, vou falar um pouquinho de... O Guilherme aí falou de produção e tal. Eu gostei muito da paleta de cores do filme. Eu achei muito legal, ela é meio cinza, escura. Alguns momentos bem vermelha, a luz fica... Então é bem diferente, a câmera é muito centrada no protagonista, muito claustrofóbica. Então você fica com a sensação ruim mesmo. É feita pra você ficar com sensação ruim. E ela sempre olha, você tá sempre olhando pelos olhos dele no poço. Então nunca é aos olhos de outro personagem. É sempre quando ele olha pra baixo ou olha pra cima, nenhum momento diferente. Então é, esse ponto de produção de fotografia do filme é bem maneiro. A parte da história, do roteiro, aí ela é subjetiva, ela é de cada um, ela é de como cada um entende. Eu achei legal a história, achei maneiro, achei que você pode aplicar ela a várias coisas diferentes, como a gente conversou aqui sobre vários assuntos, mas eu acho que, mesmo sendo tendo aplicabilidade, mesmo sendo podendo usar ela como metáforas e mirar as metáforas e tentar entender e usar mensagens, faltou um pouquinho para ser melhor. Eu não sei se eu daria um nota 10 esse filme, um 8. Sim, mais ou menos. Porque é um filme legal, um filme que te dá uma sensação ruim, te faz pensar. Mas ainda assim, acho que falta alguma coisa. Falta um final melhor, talvez. Uma coisa que te entregue. Te entregue mais do que só um monte de metáforas perdidas e um monte de imagens aleatórias. Então faltou, tipo, mais. Faltou assim, uma metáfora.
Mais uma metáfora.
Tipo, não uma metáfora, faltou um final redondo que te entregasse uma. O que o cara quer dizer realmente com aquilo. Não que ele explicasse o filme, mas é isso. Assim, eu gostei do filme, acho que todo mundo tem que assistir, mas acho que poderia ter sido melhor. em alguns pontos.
É, a minha impressão do filme é... eu gostei muito do filme primeiro porque ele não quer... Ele não tem pretensões, sabe? Ele não quer ser um grande filme. Até a Netflix mesmo não fez uma super divulgação desse filme. Ele tá indo muito pelo boca a boca, assim, a galera... Tipo o Parasita, né? Que não teve aquele super lançamento. E eu gostei disso, do filme não querer ser grandes coisas. E a gente discutindo, eu pensei, né? O filme é arte, né? Cinema ainda é arte. É, a gente tá muito acostumado com... A gente recebe muito cinema de entretenimento, mas o cinema ainda é arte. E pra mim, a arte, ela não se explica. A arte é subjetiva. A arte, você vai olhar pra ela e aquilo vai te dar alguma coisa, sabe? E daqui 10 anos você vai olhar de novo e você vai enxergar outra coisa. Pra mim, a arte é isso, sabe? Então, uma música, um quadro, um filme... É arte, cara, sabe? Eu achei bem legal a discussão aqui, porque cada um teve a sua visão, isso vai agregando, a gente vai construindo as coisas. Então o filme, pra mim, é 10. Pra mim é 10, justamente porque ele não quer se explicar, sabe? O filme não quer se explicar. Toma, sabe? Segura, balança o Matheus aí, ele é seu. Sabe, o filho é seu, cuida dele agora, problema é seu, sabe, o diretor, ele, o roteirista, ele não tá querendo te passar nada, se vira, meu amigo, pensa, sabe, vai ler Don Quixote, vai ler uns livros aí, vai ver outros filmes, vai absorver conteúdo e você vai enxergar esse filme de alguma forma aí, problema é seu, sabe, eu não quero, eu não tenho essa pretensão de ensinar nada, pra mim é isso e eu gostei muito do filme.
O Tinza falou, o que o Guilherme falou, o que o Gabriel falou, é muito verdade, assim, né, o filme... Ele é um filme, assim, quase autoral, né, cara? Até que se gastou muito pouco pra fazer um filme, é feito, pô, num cenário só. E, realmente, ele não quer se explicar, cara. E a gente vê, eu já vi alguns filmes, assim, que, tipo, Magnolia,
é top.
Que já viu, Veja também. Cara, o filme, realmente, ele é, foda-se, velho. Vê, viu, beleza, e aí, entendeu o quê? Não sei, já tem anos e ninguém te explicou. Donnie Darko, cara, tipo assim, cara, e eu acho uma... cara, ficar assim, caraca, o que é essa merda, cara? E aí, cara, um dia qualquer, daqui a anos, a gente vai sentar numa mesa, a gente vai discutir de novo e vai achar outra coisa que a gente não viu, entendeu? É um filme que depois a gente vai olhar lá pra frente e vai ver de novo ele, e ele vai se tornar um clássico, né? Um aquele filme, assim, né? Indie, né? Que, caraca, aquele filme lá. Cult. É ótima palavra. Vai se tornar aquele filme cult. Né, que a gente ia falar, pô, já viu o Poço? Caraca! E aí muitas pessoas iam falar assim, ah, que bosta de filme! Não entendi merda nenhuma! Como não entendi nada de Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço, que merda de filme! Né, o Laranja Mecânica, que bosta! Mas, cara, são clássicos, né? E não, realmente não te dá mastigado, te dá alguma coisa ali.
É por sua conta,
ali,
você,
né?
Que
lute. É, isso aí.
GG, excelente. Então, vamos ficando por aqui. É, Gabriel, Guilherme, vocês querem divulgar aí seus canais, onde encontrar vocês?
Tá. Bom, eu sou do podcast Papo de Calçada. É um podcast semanal, sai todas as quintas-feiras. A gente bate papo lá sobre várias coisas, inclusive política, sociedade, tal, de vida. É bem um mesa-cast classicão mesmo. As nossas redes sociais é @papocalçada, Twitter, Instagram e Facebook. E nós temos um grupo também do Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Quem quiser entrar lá e trocar ideia com a gente, agradeço aí, muito obrigado. Primeira vez aqui, espero que possam me chamar outras vezes. Eu escuto o podcast e gosto muito. Valeu.
Então, tem o Sete Letras, é um podcast de variedades. A gente tem entrevista, tem papo besteira, tem análise de filmes. A gente fala sobre reality shows, já falou já sobre reality shows. Então é bem variado, não tem um centro, assim, um papo central. Mas a gente tá sempre tentando fazer coisas diferentes. Você pode encontrar no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. É só procurar Sete Letras. E no Instagram e Twitter, @SeteLetrasPodcast. Estão todos convidados a participarem lá.
Boa, gostei. Gente, é isso então. Até a próxima. Valeu.
Valeu, galera!